episódio do Clube do Livro. Se tudo der certo, você está escutando isso aqui em 2024. E vamos começar o ano, tá, Brunão? Aqui comigo, Bruno Maia Soares. Dá um alô aí, Brunão.
Salve, salve. Vamos que vamos.
Vamos nessa. Vamos seguir aqui com o mesmo de sempre, não é isso?
O mesmo de sempre.
Same as ever. O nome do livro, deu um branco aqui, o nome do livro do Morgan Housel que estamos lendo. Passando aqui, já passando na metade do livro. Começar com um capítulo interessante para a gente começar, né, um ano novo, que é minúsculo, porém magnífico. Minúsculo e magnífico. Quando as coisas ínfimas se combinam para formar coisas extraordinárias. Isso está com a cara de um dos capítulos da psicologia financeira. Né? Quando ele fala do efeito do tempo, que se conecta com o último capítulo, e ele diz que esse capítulo era quase que uma extensão do último capítulo no final do capítulo anterior, que a gente leu no último episódio. Né? Quando ele fala que... ou eu ouvi isso num podcast dele, não lembro, né? Mas ele conta a história de um... Como que a era glacial, na verdade, é um negócio que demora anos, porque é um inverno um pouquinho menos quente, um verão um pouquinho mais quente e tal, ele não vai percebendo, e aí ele fala do efeito dos compostos.
Ele falou disso no...
Fala no livro, né? Ele
falou.
Beleza. Vamos ao livro. Um tema comum na história é as pessoas presumirem que as maiores empresas, nações e inovações representam as maiores ameaças e geram as maiores oportunidades. Mas, em geral, não é assim que funciona. Um estudo de 2010 da Universidade de Yale mostra que uma das principais causas do aumento da obesidade não necessariamente tem a ver com fazermos refeições maiores, e sim com beliscar mais ao longo do dia. Tá aí o grande problema do Natal, né, e do Ano Novo. Né? O cara vai tomar uma, passa o dia todo ali, porra, beliscando e tal. Né? O ganho de peso tá aí, e não na ceia. A culpa não é da ceia. É um bom exemplo de como funcionam muitas coisas. A maioria das catástrofes vem de uma série de riscos minúsculos, cada um deles fácil de ignorar, que se multiplicam e se combinam com algo imenso. O contrário é verdadeiro. A maioria das coisas extraordinárias acontece a partir da composição de coisas minúsculas e insignificantes. Como assim? Vamos aos exemplos. Os soviéticos construíram uma bomba nuclear 1.500 vezes mais potente do que a que foi lançada sobre Hiroshima. Chamada de Bomba Tsar, a rainha de todas as bombas, ela era 10 vezes mais potente do que todas as bombas convencionais combinadas despejadas durante a Segunda Guerra Mundial. Quando foi testada na Rússia, sua bola de fogo pode ser vista de 1.000 quilômetros de distância. Sua nuvem de cogumelo ergueu-se a 70 quilômetros do céu. Ou a 70 quilômetros no céu, né? O historiador John Lewis Geddes escreveu o seguinte: a ilha sobre a qual a bomba foi detonada virou uma terra literalmente arrasada. Perdeu não só toda a neve, como também todas as rochas, de modo que ficou parecendo um imenso ringue de patinação. Segundo uma estimativa, a tempestade de fogo resultante da bomba teria engolido uma área do tamanho do estado de Maryland. A primeira bomba nuclear foi desenvolvida para pôr um fim à Segunda Guerra Mundial. Uma década depois, tínhamos bombas suficientes para acabar com o mundo todo. Mas a letalidade dessas bombas tinha um estranho lado positivo. Os países dificilmente as usaram na batalha, porque havia coisas demais em jogo. Arrase a capital do inimigo e sofra a retaliação 60 segundos depois. Não valia a pena. John Kennedy disse que nenhuma nação desejava, abre aspas, uma guerra que deixaria não uma Roma que ficou intacta, mas duas Cartagos que foi destruída. Em 1960, contornamos esse dilema seguindo outro caminho. Desenvolvemos bombas nucleares menores e menos letais. Uma delas, chamada Davy Crockett, era 650 vezes menos potente que a bomba lançada em Hiroshima e podia ser disparada da traseira de um jipe. Construímos minas terrestres nucleares que cabiam em uma mochila, com a ogiva do tamanho de uma caixa de sapatos. Esses artefatos nucleares pareciam mais responsáveis e menos arriscados. Podíamos usá-los sem acabar com o mundo, mas o tiro saiu pela culatra. Bombas nucleares menores tinham, na verdade, mais chance de serem usadas em um conflito. Sua finalidade era só essa. Elas baixaram o sarrafo do uso justificado. E aí o jogo mudou para pior. Agora havia o risco de que os países usassem uma mini bomba nuclear, entre aspas, com responsabilidade. dando início a uma escalada que abrisse as portas para o lançamento de uma das grandes bombas. Nenhum país começaria uma guerra com uma grande bomba. Mas dá para jogar uma pequena? Provavelmente sim. E uma bomba pequena justificaria a retaliação com uma grande? Claro. Assim, as bombas pequenas aumentaram as chances de bombas grandes entrarem em ação. Os pequenos riscos não eram a alternativa para os grandes riscos, eram o gatilho. Os mísseis soviéticos em Cuba durante a crise de 62 eram 4 mil vezes menos potentes do que a bomba Tsar. Mas se os soviéticos tivessem lançado um único deles, segundo o secretário de defesa americano Robert McNamara, teria havido uma probabilidade de 99% de que os Estados Unidos retaliassem com força nuclear total. Robert Oppenheimer, o físico que ajudou a criar a bomba atômica, ficou se remoendo de culpa por sua destrutividade e insistiu na produção de artefatos nucleares menores para reduzir os riscos. Mais tarde, admitiu que isso foi um erro, pois aumentou as chances de um ataque nuclear em larga escala. Ou seja, grandes riscos são facilmente ignorados por serem apenas uma reação em cadeia de pequenos eventos, cada um deles facilmente negligenciável. Assim, as pessoas sempre subestimam as chances de grandes riscos. Já vimos isso ocorrer incontáveis vezes. Ninguém em 29 achava que haveria uma grande depressão. As pessoas dariam risada se, na época, você alertasse que a bolsa estava prestes a cair quase 90% e o desemprego a crescer 25%. As pessoas não eram complacentes. O final da década de 20 testemunhou um mercado de ações supervalorizado, especulação imobiliária e manutenção precária na agricultura. Isso era óbvio, foi bem documentado, foi debatido, mas e daí? Isoladamente, nada parece grande coisa. Somente quando essas coisas aconteceram ao mesmo tempo e se retroalimentaram, foi que se transformaram na grande depressão. A bolsa cai. O patrão perde suas reservas, manda a gente embora, os funcionários atrasam o pagamento da hipoteca e levam o banco à falência. Quando os bancos quebram, as pessoas perdem suas economias, então param de gastar. Quando param de gastar, os negócios quebram, quando os negócios quebram, os bancos quebram, quando os bancos quebram, as pessoas perdem suas economias e assim sucessivamente. O mesmo com a Covid-19. Seu impacto inicial, vindo aparentemente do nada, foi catastrófico. Mas não fomos atingidos por um risco único de um em bilhões. O que aconteceu, e só posso dizer isso em retrospecto, foi um punhado de pequenos riscos se chocando e se multiplicando ao mesmo tempo. Um novo vírus se transferiu para os humanos, algo que sempre aconteceu, e esses humanos interagiram com outros. Claro, foi por algum tempo um mistério, que é compreensível. E o cenário ominoso, porém comum, tendeu a ser omitido. Outros países acharam que o vírus seria contido. Típica negação. E não agiram com a rapidez suficiente. Burocracia. Não estavam preparados, otimismo excessivo, e só conseguimos responder com um contundente isolamento social, ou seja, pânico, faça o que for preciso. Nenhuma dessas coisas é surpreendente por si só, mas combinadas resultam em caos. O desastre do aeroporto de Tenerife em 1977 foi o pior acidente na história da aviação. Um erro abismal. Um dos aviões decolava quando o outro estava ainda na pista. E os dois Boeing 747 colidiram, matando 583 pessoas no aeroporto da Ilha Espanhola. Puta merda. Posteriormente, as autoridades se perguntaram como uma catástrofe tão gritante poderia ter acontecido. O relatório dos peritos explicou exatamente como. 11 coincidências e erros separados, a maioria deles ínfimos, tiveram de se combinar. É razoável presumir que o mundo sofrerá cerca de um colapso por década, porque historicamente sempre foi assim. Esses eventos parecem pouco prováveis, por isso é comum achar que não voltarão a acontecer. Mas acontecem repetidas vezes, porque na realidade trata-se apenas de eventos menores de alta probabilidade somando-se uns aos outros. Isso não é intuitivo, então deixamos de levar os grandes riscos a sério, como sempre fizemos. E é claro que a mesma coisa acontece na outra direção. Sobre deixar de levar grandes riscos a sério, né? Me lembra aí, Bruno, fazer um comentário sobre mercado e sobre planejamento financeiro. Tá? O mercado financeiro, inclusive. Mais especificamente de assessoria de investimentos. A força mais impressionante do universo é, obviamente, a evolução. algo que levou organismos unicelulares a se desenvolver como humanos capazes de ler este livro em um iPad com 1 TB de memória e que também é responsável pela visão 20/20, o voo dos pássaros e o sistema imune. Nada na ciência é capaz de nos deixar mais admirados do que as coisas realizadas pela evolução. O biólogo Leslie Orgel costumava dizer que, abre aspas, a evolução é mais inteligente do que você. Porque quando um crítico afirma que a evolução jamais poderia ter feito tal coisa, geralmente não passa de falta de imaginação dele. Também é fácil subestimá-la devido à matemática básica. O superpoder da evolução não consiste apenas em selecionar características favoráveis. Essa parte é muito tediosa e, se focamos apenas nisso, o resultado é ceticismo e confusão. A mudança da maioria das espécies ao longo dos milênios é tão trivial que passa despercebida. A real magia evolucionária é a seleção de características por 3,8 bilhões de anos. É o tempo, e não as pequenas mudanças, que opera a transformação. Pegue mudanças minúsculas, combine-as por 3,8 bilhões de anos e o resultado é indistinguível da mágica. Eis a verdadeira lição da evolução. Quando temos um grande valor no expoente, não precisamos de mudanças extraordinárias para chegar a resultados extraordinários. Não é intuitivo, mas é tremendamente poderoso. A maior desvantagem da raça humana é nossa incapacidade de compreender a função exponencial, costumava dizer o físico Albert Bartlett. Um monte de coisas funciona dessa forma. Uma área na qual normalmente vemos essa desvantagem em ação é nos investimentos. Olha quem está aqui. Howard Marks conta de um investidor cujos resultados anuais nunca foram classificados no quartil superior, mas que, ao longo de um prazo ou de um período de 14 anos, permaneceu entre os 4% melhores investidores. Se ele mantiver esses retornos não tão excelentes assim por mais 10 anos, pode chegar a 1% do topo, firmando-se como um dos maiores investidores de sua geração, a despeito de ser pouco notável em qualquer dado ano. A maior parte do foco nos investimentos incide sobre o que as pessoas podem fazer agora mesmo este ano, quem sabe no ano que vem. Qual o melhor retorno que eu posso obter? Parece uma questão intuitiva demais para se fazer. Mas, como a evolução, não é aí que a magia acontece. Se você compreende a matemática por trás da composição, percebe que a pergunta mais importante não é essa, e sim, qual o melhor retorno consigo sustentar pelo período de mais longo tempo? Que, inclusive, assim ele finaliza o livro A Psicologia Financeira, né? Quando ele fala da estratégia dele, investimento passivo e tal, ele fala o seguinte, cara, qual é a estratégia de investimentos que eu posso deixar o dinheiro trabalhando por mais tempo possível sem interromper o trabalho da composição. Essa é a conclusão do livro A Psicologia Financeira. Pequenas mudanças acumuladas por um longo tempo criam mudanças extraordinárias. O mesmo de sempre. E aí ele fala, a seguir examinaremos os perigos da confiança exagerada. Né? Alguns comentários. Essa história do Howard Marks aqui, no final do dia, quando você fala de asset allocation e diversificação, é isso que a gente busca, né? Você busca uma estratégia de investimentos equilibrada entre classes descorrelacionadas. Se você faz isso, dificilmente você, quando senta na mesa de bar, você vai ser aquela pessoa que tem a história para contar mais bonita. Você não vai chegar e falar... No ano, você nunca vai ser o primeiro da fotografia, assim. Né? Mas, ao longo do tempo, você vai ser um dos primeiros da fila no filme, né? No filme. E é isso que importa. Os dois comentários que eu tinha falado. Então, sobre ignorar os grandes riscos, mais uma vez, você vê quando isso aqui é um pouco de filosofia de investimentos, né? Que ele, na verdade, amplia o olhar para uma filosofia de vida. Então, mais uma vez, nós podemos interpretar isso aqui como a importância do papel dos seguros de vida e de renda num planejamento financeiro, né? E sobre a questão dos mercados, velho. Fiz um encontro só para assessor de investimentos pela primeira vez. E eu trouxe algumas constatações ali, com uma abordagem muito respeitosa, como tem que ser. Porque o que eu acho é que o assessor de investimentos clássico, e quando eu falo clássico é que representa as grandes corretoras no modelo de comissão e tal, tem muito influenciador confrontando o assessor como o novo representante, enquanto profissional, de um modelo mais bancário, onde modelo bancário representa um modelo onde você tem uma pressão por produto, por meta, que acaba não sendo melhor para o cliente. Tá? Resumindo dessa forma aqui. Dia desses me mandaram uma publicação de um produtor de conteúdo que fala muito com assessores, com a foto de um palhaço. Dizendo assim, assessor, acorda, porra, esse influenciador aí falando merda e criticando aqui, assim a profissão do assessor vai acabar, né? Então vocês têm que reagir. Aí eu fico pensando, pô, como é que o cara vai reagir? O cara vai fazer o quê? E será que eu tenho que me preocupar com isso? Porque, de fato, né, uma das críticas que eu vi lá nesse conteúdo que o pessoal me mandou é que, e eu tenho ficado mais sensível para isso, uma vez que a nova Tech Finance tem atraído cada vez mais assessores de investimentos, né? E não necessariamente assessores que querem deixar de fazer ou de assessorar seus clientes quando o assunto é investimentos do jeito que eles fazem. Mas eles querem ampliar o escopo, né, do atendimento deles. Então eles querem poder ajudar o cliente deles com um planejamento financeiro, com um planejamento orçamentário, né, com uma forma diferente de oferecer seguros e tal. Então a gente, como tem recebido cada vez mais assessores de investimentos aqui, eu tenho ampliado minha atenção para isso. E uma das críticas que eu vi lá também falando assim, porra, mas os influenciadores, a crítica contra o assessor muitas vezes ela é rasa. E é mesmo, né? Sendo que aí o que eu convidei a turma a olhar, né, é o seguinte, eu disse assim, ó, algumas constatações aqui, né? Primeira constatação, no que eu vou chamar de modelo clássico, que é um modelo orientado por comissão e tal, e eu já ouvi, na verdade eu ouço isso sistematicamente de donos de escritório e de assessores de investimentos. Sendo que essas coisas que eu vou falar aqui são coisas que só se falam quando a porta da sala está fechada, numa reunião fechada. Né? É o paradoxo do elogio insatisfeito. Né? Você fez um MBA e você detestou o MBA. Mas se você for para uma entrevista e perguntarem como é que foi o MBA, você não pode falar mal. Porque se eu falar mal do MBA, eu estou falando mal de mim. Então eu tenho que elogiar apesar de não concordar com aquilo. Eu me coloco, o contexto me leva a uma situação onde eu elogio mesmo estando insatisfeito. Então essas coisas se encaixam muito nesse paradoxo do elogio insatisfeito, que é o seguinte, primeira delas, o que é que eu ouço? No modelo clássico de assessoria, se eu só olhar para a carteira do cliente, eu não vou ganhar dinheiro. Então isso, se o modelo é esse, o modelo me leva a não colocar o cliente em primeiro lugar em algum momento. Né? Eu posso colocar o primeiro cliente em primeiro lugar, o cliente em primeiro lugar várias vezes. Em uma alocação, em uma reunião, em uma decisão. Mas em algum momento eu não consigo. Né? Porque o modelo leva a isso. Outra coisa, tem uma crise tremenda entre grandes escritórios, sobretudo, e os seus assessores. Né? Ela está aí, é uma constatação. Tem gente que percebeu isso já, tem gente que não percebeu ainda. Né? Por quê? Porque quanto maior o escritório, ou quanto mais promissor o escritório, maior ou mais próximo ele se, mais ele se aproxima do modelo bancário. E aí isso traz algumas implicações, como por exemplo, eu tenho uma cultura de atendimento ao cliente orientada por produto, porque eu tenho uma cultura de cobrança muito forte, e isso é difícil de funcionar com a figura do agente autônomo, que é um cara independente, que é um cara empreendedor. E daqui a pouco esse cara, assim, a lógica do bater ponto para ele, ela é incongruente. Então, ela até funciona em algum momento, mas com o tempo, isso vai desgastando muito a relação. E os repasses cada vez menores também, né? E por quê? Porque o grande escritório, ele tem muita infra, o que é ótimo. Tem muito back-office, o que é ótimo, mas tudo isso custa muito dinheiro, o que é desafiador. Então, a narrativa que os proprietários desses escritórios levam para o seu grupo de assessores, ela é muito bonita, ela fala de crescimento, ela fala de tempos melhores, ela fala de dor temporária, mas isso é a história que é contada, e cada um conta a história que quer. Mas quando eu olho para essa questão estrutural da pressão por mais cobrança, menos repasse e mais orientação por produto, porque eu tenho que gerar receita, velho, achar que essas coisas vão melhorar é, no mínimo, esperançoso, para não falar utópico, tá? E tudo isso, para conectar com o nosso capítulo aqui, né, de ignorar os grandes riscos, poderia não ser um problema. Porque aqui, na minha humilde opinião, é um problema. E outra coisa, eu tenho problemas e problemas. Eu tenho um problema que eu simplesmente olho e falo, pô, isso aqui é um problema, mas dado, né, o meu contexto aqui entre custo e benefício, a melhor coisa que eu posso fazer é ignorar esse problema. Tudo bem, mas que seja uma decisão consciente, né? Então, vou voltar no tempo. O modelo bancário que eu estou chamando aqui, né, não existe modelo perfeito. Então, sempre vou ter prós e contras. Tem um cliente que isso aqui se encaixa mais, encaixa menos e tal. Mas, até para pegar um exemplo prático disso, para não parecer falácia, né? Ah, o Bankline, ele é mais eficiente do que a agência, porque, porra, tem menos custo fixo, é mais rápido, o cara faz na palma da mão e tal, não sei o quê. Mas e se eu venho de uma geração que eu não uso internet, que isso é desconfortável para mim, que eu não me sinto seguro, né? Então todos os argumentos caem por terra e esse cara vai ser melhor atendido, ele tem uma percepção maior de segurança, de identificação com aquela instituição e tal, não sei o quê, quando ele vai lá e aperta a mão de alguém. Então, não existe modelo perfeito, depende de para quem é, para o cliente e tal. Quando eu volto no tempo, usando só aqui para fins didáticos, né, o modelo bancário tradicional e tal, falando de investimento sobretudo antes do movimento da desbancarização, cara, ele tinha os mesmos problemas que foram diagnosticados por quem comandou o movimento da desbancarização. Mas antes de haver a alternativa, esse era um problema muito menor. Quando eu passo a ter uma alternativa, aí esse problema começa a ser um problema maior. Cada vez mais chega ao investidor de varejo e chega ao investidor alta renda uma alternativa. E aí, velho, é assim. Era muito fácil pros bancários do segmento alta renda lá em 2000 e baixo descredibilizar a alternativa. Descredibilizar, debochar, o que você quiser. Por que que era fácil? Cara, meu terno é mais caro, eu sou mais inteligente, eu tenho mais estrutura, eu tenho mais sistema, eu tenho mais marketing. Essa turma aí. Sendo que a alternativa existia. Tem um assessor do modelo clássico, que é próximo a mim, inclusive ele está aderindo agora ao modelo de Wealth Planner da Tech Finance. E ele teve uma leitura muito inteligente, porque ele disse assim, Arthur, eu quase perdi o meu padrinho de casamento para uma consultoria com essa abordagem mais contemporânea, falando do modelo de taxa única, fee-based e tal. E aí, com um grande parêntese aqui, na minha forma de ver, o fee-based não pode justificar a sua atuação. Quem, por exemplo, na Nova Tech Finance, isso fica muito claro durante a formação lá, né? Que é, você não pode resumir o fazer diferente ao fee-based, né? Porque daqui a pouco o fee-based vai ser commodity, apesar de que talvez demore um pouco, mas enfim. Então, voltando, o cara quase perde o padrinho de casamento. O padrinho de casamento é uma relação de confiança, velho. Provavelmente era alguém próximo dele, né? Aí eu disse assim, porra, mas perdeu? Ele fez assim, não. Foi, voltou e tal. Foi um negócio mega desconfortável, mas ele continuou comigo. Esse cara assessor de investimento de modelo clássico. Né? Eu disse, mas e aí? Aí ele fez, não, e aí que eu não vou esperar perder. Ele percebeu que o quase perder, apesar de ele não ter perdido, já foi uma prova de que a alternativa é real. Se isso acontecer, ele quase perdeu o padrinho de casamento, quem dirá um cliente que ele não tem tanto contato, né? Por que eu estou falando isso? Talvez existam aqui assessores de investimentos, ou até mesmo você, ó, você, e veja, olha a alternativa se tornando real agora. Se você está me ouvindo, não trabalha no mercado financeiro, mas é investidor, e você é assessorado num gerente de banco, ou num assessor de investimento, não importa. Se você não sabe quanto você paga pela sua assessoria, exatamente, manda um direct para mim, @ArthurDantasLemos, que eu vou te apresentar um modelo que provavelmente você vai achar melhor e mais justo e mais alinhado com os seus objetivos de construção patrimonial. @ArthurDantasLemos. Vai ser um prazer fazer isso, tá? Mas eu tô falando isso aqui, Brunão, para ajudar também o assessor que tem humildade intelectual. Porque o que não tem humildade intelectual, o cara diria o seguinte, tá vendo? O cara balançou, mas ficou. Então depende muito de como é que eu encaro o contexto, né? Eu não posso dizer assim, ah, estão fazendo muito barulho aí desse negócio de fee-based, de tal, não sei o quê, mas eu mesmo não perdi nenhum cliente. Volta para Taleb. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, onde que isso se conecta, né? Inclusive, se você pegar as gestoras e consultorias que mais estão ganhando AUM ou AUC, né? Patrimônio sob gestão, se você pegar, e eu falo isso com olhar de bastidores, todas que têm mais de um bi, todas, você perguntar assim, quem é o cliente ideal? O cara vai dizer, meu irmão, meu cliente ideal é um cliente que está sendo atendido na XP ou no BTG no modelo de comissão. Sendo que esses caras falam isso como empresários, pô. Ele não diz que esse é o cliente ideal à toa. Ele diz que esse é o cliente ideal porque esse tipo de cliente, quando ele apresenta os dois modelos, ele tem uma altíssima taxa de conversão. Né? Não é à toa. Então, quando a gente vem aqui para o Morgan Housel e ele fala assim, isso não é intuitivo. Então deixaremos de levar os grandes riscos a sério, como sempre fizemos. Né? Se é um grande risco, o tempo precisa mostrar isso, demora tempo para que isso se apresente, e isso precisa resultar da combinação de vários pequenos riscos, como ele deu vários exemplos aqui. Mas ignorar a presença ou a existência da alternativa é aquela história, né? Eu tomo café e sou apaixonado por café. Isso me traz alguns problemas, mas eu não consigo conectar isso a café. Até que um dia eu vou no médico, e descubro que eu tenho gastrite. Ah, velho. A partir de agora, tomar café é uma decisão. Reduzir a quantidade de café pode ser uma estratégia. Né? Então, depois que vê, não dá para desver. Eu gosto muito de falar isso, né? Um pouco do mito da caverna de Platão aqui. E aí, essa era a conexão que eu gostaria de fazer aqui sobre o mercado financeiro, Bruno, que eu prometi. E um último comentário sobre isso para eu passar para você e você trazer a frase do episódio e a gente fechar aqui. Eu sei que todo isso que eu falei nos últimos 5 minutos aqui é muito específico. Talvez não sirva a todos que estão nos ouvindo. Mas eu não tenho dúvida que algumas das pessoas que estão ouvindo este episódio, estes últimos 5 minutos, serão responsáveis por uma profunda reflexão que talvez se torne uma decisão que mude a trajetória da sua carreira no mercado financeiro. Se isso acontecer e se essa mudança de trajetória for para melhor, missão cumprida, porque um dos nossos objetivos, né, é contribuir para que os nossos ouvintes tenham decisões melhores e, como consequência de decisões melhores, resultados melhores também. Brunão, frase do episódio.
Grande missão agora, né? Eu separei aqui uma frase que fala muito sobre essa questão. Né? Grandes riscos são facilmente ignorados por serem apenas uma reação em cadeia de pequenos eventos. Cada um deles facilmente negligenciável.
É isso aí.
Assim, as pessoas sempre subestimam as chances de grandes riscos. Ou seja, pensa que é só pequenos eventos ali isolados, mas eles somados acabam trazendo esse grande risco.
É isso aí. E aí, para fechar, né, pegando carona no meu exemplo aqui e o exemplificando em cima da frase que você trouxe, isso obviamente não é uma comparação, né, mas já que a gente mencionou o movimento da desbancarização, quem que em 2010 diria que ele se tornaria o que se tornou? Ninguém. Mas a história está contada. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero encontrar com você no próximo episódio aqui do podcast Segredos Financeiros. Até lá.